Candidato, o senhor colocou o seu nome à exposição, junto com uma chapa que já está, numa administração que já está em andamento, né? Como é que o senhor vê essa atual administração? Quais os pontos o senhor acha que precisam melhorar? O que está faltando ainda para o município de Toledo?
Bom, eu acho que o município de Toledo, de uma forma geral, tem números muito. Como é que eu posso dizer? São números consideráveis, são números que saltam aos olhos se nós fizermos aí uma análise regional, né? Diante de todas as dificuldades que não só o município de Toledo, mas todas as cidades têm enfrentado nos últimos 4 anos, transição de governo. Toledo, infelizmente, acabou ficando sem deputado estadual, que é uma conexão muito forte com o governo do estado, e nós queremos também fazer essa mão do governo do estado, já que sou hoje do PSD, partido do atual governador Ratinho Júnior, então a gente tem essa interlocução muito forte com o pessoal de Curitiba. Mas Toledo consegue dar demonstrativos de um desenvolvimento e de um progresso que vai além daquilo que a gente consegue perceber na região. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje e o município, mesmo ainda não fechando o ano, nós conseguimos gerar mais de 1.500 empregos mesmo diante da pandemia. Isso que nós não estamos falando que o mês que mais se contrata é o mês de dezembro. Então, eu acredito que a gente vai chegar próximo aí a 2 mil novos empregos sendo gerados mesmo tendo aí uma pandemia que vai durar de março até o final do ano. Ou seja, 10 meses de um ano praticamente sendo comprometidos e ainda assim nós damos reais demonstrações de que o município está caminhando bem. Tivemos aí a quitação aí de várias horas extras que estavam acumuladas. O prefeito Lúcio pegou da antiga gestão 54 mil horas extras acumuladas. Pagou tudo isso para os servidores, conseguiu efetivar algumas progressões, aumentou o vale alimentação, conseguiu colocar a casa em ordem. Então, eu acredito que agora, com toda essa condição financeira salutar do município, agora a gente vem com a cereja do bolo, agora a gente consegue fazer os investimentos necessários. Eu tenho dito que o município não é diferente de uma empresa, ele também é um CNPJ. Então, ninguém consegue fazer grandes avanços, grandes investimentos, sem estar com as finanças em dia. Hoje a gente tem a segurança de que o município de Toledo está com as finanças em dia. A partir de agora a gente vem fazer com que esses investimentos possam fazer com que a cidade progrida cada vez mais.
Eu já quero voltar a falar nesse assunto de geração de emprego também, no destaque que Toledo tem aí a nível nacional no agronegócio. Antes, quero, candidato, conversar com o senhor no seguinte: os setores da educação e da saúde sempre são os mais críticos em um município, juntamente com a segurança também. O que está sendo feito por Toledo agora? O que vocês imaginam fazer também, continuar fazendo?
Bom, para a saúde nós temos, está previsto em nosso plano de governo, o aumento de no novas unidades básicas de saúde. Nós temos em foco aí a atenção básica, a saúde preventiva através das equipes de estratégia de saúde da família. Mas eu tenho dito que nosso eixo da saúde, ele quer ser revolucionário. Nós não podemos mais, repito, em 2020, pensar que saúde é feita apenas dentro das unidades básicas de saúde ou dentro dos pronto-atendimentos. Ainda que esses sejam ferramentas importantes e relevantes, nós precisamos começar a trabalhar a saúde, principalmente a par e passo com a própria educação. Precisamos trabalhar com a terceira idade, mas nós precisamos educar muitas vezes as pessoas também a estarem cuidando de si mesmas. Muitas pessoas gostam de usar os países de primeiro mundo como exemplo, só que não querem na prática fazer com que terem as mesmas atitudes. Ou seja, além de todo o contexto de saúde preventiva, a gente quer fazer isso muito precocemente, mas muito além da UBS. Fazer onde isso? Nas escolas, nos grupos de idosos. Toledo tem aí uma faixa etária relevante aí na questão da terceira idade. Então a gente quer trabalhar muito com saúde preventiva. E temos naturalmente aí essa questão que não dá para fugir, muito pelo contrário, a gente está tratando desse tema com muita responsabilidade, que é a abertura do hospital regional. Essa questão está muito bem desenhada no nosso governo. Todas as reformas que o hospital necessitou nessa fatídica construção do hospital regional, o prefeito Lúcio recebeu a chave de um equipamento público que foi o maior presente de grego que ele poderia ter. Com os documentos dizendo que o habite-se estava concedido, e de fato havia um habite-se, um documento importante que transparece a condição de que o hospital está apto a funcionar. No entanto, quando se traz o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação para fazer a análise e aí então começar os processos para se encaminhar para fazer a gestão, descobre-se nada mais nada menos do que 11 projetos arquitetônicos e de engenharia que estavam em desconformidade com a legislação sanitária, mesmo com os próprios projetos do hospital, ou seja, sem condições, um equipamento hospitalar sem condições de poder atender a população. Então, de lá para cá, foi judicializado, várias pessoas aí estão respondendo o processo, com bens bloqueados, com toda essa situação. Mas, porém, contudo e entretanto, encaminhado agora, com mais de 90% desses novos projetos já findados, e a partir daí, então, com mais de 14 milhões que nós já temos aí de equipamentos comprados, esses equipamentos estão guardados aí num local. Depois eu acredito que nós conseguimos, findada essa obra, levamos então os equipamentos, fazemos a instalação, já existe um convênio aí com o CONSAMU para que o CONSAMU possa então fazer a gestão e aí obviamente ter a gestão tripartite no sentido dos aportes financeiros, tanto o Estado quanto o município, os municípios, que são os 18 municípios da Regional de Saúde que vão se beneficiar desse equipamento, e também com o governo federal. Isso é uma das nossas metas. E, obviamente, daí na educação também, nós temos aí os espaços maker que estão muito conectados com aquilo que nós falamos, que é a questão da tecnologia. O prefeito foi muito inteligente quando aproveitou esse intervalo das aulas não presenciais para poder reformar as escolas, as CMEIs. Fizemos porque eu já me sinto partícipe desse governo agora, apesar de estar na Câmara de Vereadores, mas foram concedidos todas as progressões da categoria dos professores, foram feitos vários processos de melhoria para os professores, formação continuada. Então a gente quer intensificar isso, quer trabalhar na formação continuada, que certamente reflete no nosso IDEB. Nós tínhamos escola com 8.5 no IDEB, uma das melhores notas do Brasil. Então os números não mentem. O prefeito Lúcio foi o prefeito que mais investiu em saúde pública, 30.48. Temos um IDEB de boa qualidade. Eu acho que isso nos dá demonstrações de que a gestão foi eficiente, foi eficaz, e agora certamente a gente quer continuar nesse caminho, com celeridade, com desburocratização, para fazer com que o município possa melhorar cada vez mais.